Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Carta aos Tessalonicenses. Na verdade, ele escreveu duas. Vamos ler a primeira carta, o capítulo 5. Primeira carta, o capítulo número 5, capítulo 5. Vamos lá. Um abraço ao irmão Urias, aqui em Vila Velha. Lembrei dele agora, que Deus abençoe você, Urias. Toda a sua família te dê saúde, crescimento. Você é uma bênção, viu? Capítulo 5. Primeira aos Tessalonicenses e também para nós que somos a Igreja de Jesus. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que se vos escreva. Não necessitais de que vos escreva. Por quê? Pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Eita glória! Versículo 9. Pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que, exortai-vos, encorajai-vos, incentivai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também estáis fazendo. Senhor Deus, em nome de Jesus é que nós estamos reunidos. E pedimos que o Senhor cumpra-se o teu querer. Cumpra-se o teu querer em nós e através de nós agora, abençoando vidas, trazendo pessoas que estão afastadas do teu aprisco, pela tua palavra, que não volta vazia. Que assim seja ela, Senhor, poderosa para esmiuçar a penha. Seja, Senhor, um remédio trazendo cura para o enfermo, sendo uma alavanca para levantar o abatido, sendo a alegria, o bálsamo, o júbilo, o gozo para aquele que está, Senhor, triste. E assim, ó Pai, seja a tua graça e bênção sobre as nossas vidas. No nome, no amor e no poder de Jesus, pedimos por cada membro desta igreja e a tua igreja espalhada na face da terra, porque ainda muitos ouvirão esta mensagem. E assim te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos está dando hoje, em nome de Jesus. Graças a Deus que aqui chegamos em mais uma etapa. E hoje é o dia que o Senhor nos fez. Hoje pode ser. Você crê que hoje pode ser um dia de divisor de águas na sua vida? E o que é divisor de água? Um dia que muda a sua história. A minha história foi mudada. Quando eu casei, mudou a vida. Mais do que quando eu casei, foi de quando eu deixei o mundo para viver o Senhor. No Senhor, para o Senhor. Imperfeição continua. Problemas continuam. Mas é um divisor de águas. Quando nós recebemos do Senhor uma palavra, quando nós recebemos do Senhor uma cooperação. Cooperação é essa, entenda. Um milagre, uma cura, o falar conosco. Às vezes, uma cura é importante, né? Dependendo do tipo de enfermidade, vai mudar completamente a sua vida. Mas mais do que a cura, é saber que o Deus da cura está conosco. E mesmo que ainda você não esteja curado, você saiba e tenha certeza que o Deus que cura e pode todas as coisas continua com você. até chegar o dia que ele basta. Vem para cá, meu filho. Eu te curo, eu te abençoo, eu abro porta e reconcilio, eu trago restauração, eu trago vida, eu trago crescimento, eu trago aperfeiçoamento, e esse dia pode ser hoje. Pode ser hoje. Sem nenhuma palavra mágica, falo com toda a responsabilidade. Pode ser hoje, o dia que a sua mente será liberta da culpa, do pecado, pelo poder do sangue de Jesus. E você vai passar a viver novidade de vida. Glórias a Deus. Amém? Então vamos meditar na palavra do Senhor. Esse capítulo 5 que Paulo escreve, na verdade é uma sequência dos versículos anteriores ao capítulo 4. No capítulo 4, nos primeiros versículos, Paulo começa a ensinar como é que nós devemos viver de modo que nós possamos agradar a Deus. Então, o nosso modo de vida deve ser para viver para agradar a Deus. A vontade que é de ficar aqui até de tarde, só lendo esses capítulos 4 e 5. Mas, quem sabe? Vamos lá. Então, ele começa dizendo como nós devemos viver para agradar a Deus. Capítulo 4 diz aqui, ele fala o que nós temos que fazer, o que nós não podemos fazer. Aí fala que Deus é justo, Deus é vingador, Deus não chamou para a impureza, mas para a santificação. Então nós temos que rejeitar as coisas do homem e sim atentarmos para as coisas do alto, ou seja, amor fraternal e todas essas coisas. Temos que procurar viver quietinhos, tratar dos nossos negócios, não ser falastrão, maldizente. Essas coisas não podem acontecer. E aqui no final desta carta, no capítulo 5, ele fala e resume tudo sobre instruções da necessidade de estarmos em vigilância. Ontem eu ia pregar, como nós sempre vamos para a igreja, como ministros do Evangelho, sempre temos que estar com o pão no forno, ou seja, temos que estar com a palavra, primeiro no nosso coração e depois para dar para a igreja. E ontem, fazendo algumas pesquisas sobre esse tema de vigilância, tema muito importante para os dias de hoje, e eu comecei a fazer algumas pesquisas e eu passei a enveredar e trazer dados estatísticos para os nossos dias e ver o tamanho da preocupação de todo ser humano em cuidar das suas coisas, cuidar dos seus negócios, E cada vez mais as pessoas querem segurança, as pessoas estão se apetrechando cada vez mais para guardar os seus patrimônios, para guardar a sua vida, para guardar a sua empresa, para guardar o seu dinheiro, para guardar as suas propriedades. E as pessoas estão gastando bilhões, bilhões e bilhões, a começar pelas nações. Se você colocar hoje uma pesquisa, você fazer uma pesquisa na internet, o que a China está gastando, o que está investindo em segurança bélica, é quase trilhão. Estados Unidos, Rússia, para quê? Para proteger a sua soberania, proteger a nação, proteger o seu povo. Hoje nós vemos, e você colocar na internet, você vai ver também, cresce vultuosamente o número de empresas que militam nesta área de segurança, cerca elétrica, monitoramento por telefone, e a cada dia que passa as pessoas investem mais e mais e mais e mais seguro, todas essas coisas. E eu fiquei imaginando e pensando, nós só vamos nos preocupar com aquilo que nós damos a real importância. O que eu tenho dado importância hoje para a minha vida que eu estou preocupado? Eu estou dando importância à minha vida, se eu dou importância à minha vida, eu vou trabalhar para que ela seja preservada. O que eu tenho dado importância e quero preservar em mim? Por exemplo, nós encontramos o versículo bíblico que nós somos como uma menina dos olhos de Deus. Se você passar a mão na frente dos seus olhos, alguém passar um vulto, um objeto cair, uma sombra, algo súbito aparecer, você vai logo piscar, fechar o olho, porque você quer proteger os seus olhos. Isso é instinto natural, é proteção. E a Bíblia diz que nós somos a coroa da criação. Deus quer nos guardar. Deus, tanto é que deu Jesus, nos amou de tal maneira que enviou Jesus para que todo aquele que nele crê tenha vida, não pereça, tenha vida e vida eterna. E aí a gente começa a meditar o que, que esse tema tem a ver com a Bíblia. Aliás, está de Gênesis a Apocalipse. Vigiar, preservar, eu até coloquei há pouco, algo bem sucinto no Facebook sobre a necessidade de vigiar. E hoje, cada vez mais, esses serviços de segurança, vigilância para carros, casas, estão cada vez mais do que especializados. Ontem vendo, tem hoje já trabalho e serviço feito, realizado com muita inteligência e capacidade que Deus deu ao homem. Você fala num telefone celular, ele manda comando para um automóvel, o automóvel anda sozinho, ele vira a curva sozinho, ele dispara alarme sozinho, só pelo comando de voz que você dá por telefone. Isso tudo para quê? Para se preservar, para se proteger, para guardar o patrimônio. Então tem alarmes, travas, escutas, câmeras, monitoramento via satélite e tudo isso. Por quê? Porque as pessoas... eu conquistei com suor, lágrima, eu não vou deixar por aí. Então as pessoas têm buscado cada vez mais esse tipo de coisas. Digamos que é um mal necessário. É ruim, é pecado fazer isso? É claro que não. Qual é a empresa hoje que não coloca um sistema de segurança? Alarme, monitoramento, fica vigiando de casa. Não coloca vigias, seguranças, empresas são contratadas. Carro forte, blindado, por causa do dinheiro. Se o dinheiro é a mola mestra do mundo, capitalista, então tem que segurar, tem que botar ali. Carro à prova de bala. E todas essas coisas. E eu quero fazer uma pergunta, onde vai ser aqui a nossa reflexão. Quero fazer uma pergunta. O que, que nós estamos guardando com tanto cuidado? Com tanto cuidado. Nós estamos tendo cuidado em vigiar as nossas ações. Estamos vigiando as nossas ações. Estamos vigiando os nossos olhos. Estamos vigiando os nossos pensamentos. Estamos vigiando a nossa maneira de viver. Estamos vigiando tudo isso, levando o nosso pensamento cativo a Deus, porque os nossos pensamentos querem nos derrubar, querem nos afastar do alvo, que é Jesus. Os nossos pensamentos vagueiam, quer por um lado, mas Paulo diz, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, que nós temos que pensar. Então os nossos pensamentos devem estar voltados para aquilo que é importante. E se aquilo que é importante eu tenho que preservar. E hoje nós guardamos bens. É legítimo fazer isso. Guardamos bem, poupamos. Nem tantos poupam ou não tem para poupar. E nós guardamos tantas coisas, reputamos como importantes, só que são coisas, todas elas, perecíveis. Pessoas que colocam o coração em coisas que vão ficar e parece que não tem outro foco, não tem outra vertente, não tem outra saída, mas tem outra saída. Não é sábio guardar coisas que vão perecer. Tem que ter cuidado de administrar, você não vai jogar nada fora. Agora nós guardamos tudo isso com tanto zelo, se apega, entra em depressão porque perdeu um bem. Como é que nós estamos zelando pela nossa vida espiritual? Como é que eu estou zelando pela minha alma? Eu estou vigiando. Aí nós vamos começar a usar versículos bíblicos. Depois vamos voltar aqui para a primeira Tessalonicenses. Vigiai. Vigiai. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 3, o versículo número 3. O que que diz a palavra do Senhor? Apocalipse 3 diz assim: venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. 3:11. Venho sem demora. Guarda, guarda, guardar. Você já botou no seguro a tua salvação? Você já botou a sua salvação no seguro? Guarda o que tens, se é que tens. Não é, irmã Gisele? Se é que tens a coroa da salvação. Se é que tens a coroa da vida, de glória, de justiça, de honra, guarda. Como é que nós estamos guardando? E para nós chegarmos a guardar aquilo que é mais precioso, segundo a palavra de Deus, não é o que eu acho. Ah, a salvação, o pastor acha que é mais... Não, não é o que eu acho, é o que é mais. O que é que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quem disse isso foi Jesus. Então a gente vai a banco, vai a seguradora, vai a construtora, faz tantas coisas, faz um monte de coisas para preservar aquilo que o Senhor tem nos dado. Isso é completamente normal, ilegítimo, ilícito, e é assim que tem que ser feito mesmo. Mas, passando por outro lado, como é que nós estamos guardando a nossa salvação, preservando, estamos sendo vigilantes com as orientações, ordens que o Senhor tem dado? Quem se mantém vigilante nas coisas espirituais está se preparando para a segunda vinda do Senhor Jesus. As pessoas se interessam em saber sobre a volta. Como será? Como vai acontecer? Vai ser a primeira, segunda vinda, duas fases, três fases, grande tribulação, pequena tribulação, antes, depois tribulação, a igreja vai passar, não vai? Quais são os sinais? O que é que vai acontecer? Só que esquecem do mais importante, do principal, que a mensagem de Jesus é a seguinte: a ordem é vigiar, pois não sabe quando será aquele dia. A ordem é vigiar. E a gente se preocupa, queima a cabeça, faz inimigos, porque não concorda com nós, mas acho que antes da tribulação vai ter salvação na grande tribulação, para gentios, não vai, não vai? A ordem é vigiar. E vigiar hoje, dia 10 de julho de 2015, às 9:34 da manhã. É hora de vigiar agora. Vigiar o seu pensamento, porque Jesus já pensou. Você imaginou agora? Você está fazendo coisas indevidas? Pensando, e a trombeta toca. E você não ouve, porque você não está vigiando. Venho sem demora. Guarda. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Então, o Senhor nos dá uma mensagem que é esta: preparar para a sua segunda vinda. Estamos preparados? Sim. Estamos vigilantes? Sim. Nós preocupamos, o que é absolutamente normal. Pagar contas, alimento, filhos, família, congregação, todas essas coisas nós temos e temos a nossa preocupação, porque nós somos seres humanos, nós estamos vivendo aqui. Só que a vigilância foi repetida inúmeras vezes, Antigo e Novo Testamentos. É porque, diz a palavra, Jesus virá no momento onde ninguém está aguardando. Ninguém está esperando virar como um ladrão. Como? Ele não virá de noite e nem é ladrão. Ele virá como? Ou seja, o que quer dizer com isso? Virá quando ninguém está esperando. Ele virá quando ninguém estiver esperando. É o que diz a palavra do Senhor. Então viva a sua vida como se Jesus fosse voltar agora. Eu tenho que me consertar agora, eu tenho que pedir perdão agora. Eu tenho que consertar com meu cônjuge, eu tenho que parar de fazer briguinhas fúteis que não levam a nada. Ninguém sabe quando o Senhor virá. É por este motivo, todos devem estar prontos. Essa é a palavra de diligência que o Senhor nos dá. Pois aquele dia virá quando menos se espera. Está lá em Mateus 24. E aquele dia trará destruição sobre os que estão na escuridão. Mas para os cristãos, genuínos, fiéis, será o dia em que se encontrarão com o Senhor para ficarem com Ele para sempre. Olha, que bênção maravilhosa. O dia do Senhor, o dia do juízo final. O Antigo Testamento fala dia do Senhor, quando Ele julgará o mundo. Paulo usa vários nomes para falar sobre esse dia, o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O dia do nosso Senhor Jesus, o dia de Jesus Cristo. Aquele dia virá como ladrão na calada da noite. Somente o Pai sabe quando será o dia do Senhor. E por isso ninguém deve pensar que está autorizado a calcular quando será esse dia. Digo, só o Pai sabe quando o Senhor expressou ali no Evangelho de Mateus. Mas é claro que o Senhor Jesus foi glorificado, está. A destra do Pai também sabe o dia da sua volta. E eu quero aqui mais uma vez bater nessa tecla para a gente ficar feliz. Quando nós vigiamos, nós somos alegres. Por quê? Eu vigio, sou alegre. Porque quando eu vigio das coisas espirituais, eu tenho certeza que nada vai ficar me pegar de surpresa. Então, por isso que eu sou alegre. Então, as pessoas, às vezes, não percebem. Presta atenção no que eu falo agora. Pessoas estão tristes, pessoas são sucumbidas, porque não estão preparadas devidamente, não estão vigiando, e por isso entristecidas. Eles sabem que ainda precisa arrumar muita coisa, blindar muita coisa, proteger muita coisa, preparar a casa, arrumar a casa, espiritualmente falando. Mas quando nós estamos vigiando, preparados, em meio às circunstâncias adversas, nós somos alegres, e por isso pedimos: Senhor, volta logo, Senhor Jesus. Volta logo, Jesus. Amamos, desejamos a sua volta, como o apóstolo Pedro disse isso. E uma outra coisa que é importante a gente aqui citar. Preste atenção agora nessa palavra aqui. Nós vamos guardar, vigiar aquilo que nós reputamos como importante. O que é mais importante para você? Que toma o seu tempo, te dá dor de cabeça, faz você pensar, tira o teu sono, te dá enfermidades. São coisas perecíveis que você tem guardado? Preste atenção. A nossa motivação para vigiar, sabe onde está? Está na importância daquilo que nós damos e que nós aguardamos. Você está dando a devida importância para a volta de Jesus? Se você está dando a devida importância para a volta de Jesus, então você vai vigiar. Você não vai pensar outra coisa. Você que é noiva deve estar pensando: Senhor, volta logo, Jesus. Volta, eu quero me casar. Eu quero me casar, eu quero participar das bodas. Qual é a motivação? Você está vigiando, está dando a importância devida? Eu acredito, falo agora eu, que não tem maior motivação que temos é o quê? De saber que a recompensa de quem permanece vigilante e se encontrar com o Senhor no dia da conquista, da glória, não tem mais coisa preciosa e maravilhosa do que essa. É por isso que esses problemas, pensamentos, todas as demais coisas que também querem nos tirar a paz, roubar a alegria, roubar essa bênção da vigilância, tirar o foco que é Jesus, querem nos tirar e tem tirado de muito. Mas eu preciso vigiar. Como vigiar, pastor? O que é vigiar? Não estou entendendo muito bem. Vigiar não tem outra coisa senão dizer que é o quê? Esperar, se preparar para o dia do encontro com Deus. Isso é vigiar. Se preparar para o dia do encontro com Deus. É interessante. Cuidado, vigia quando eu chamar para que você não seja encontrado nu. Bom, se vestes inadequadas para as bodas, para o casamento, a pessoa já não pode ficar, imagine nu. Que tem aquela parábola das bodas. Foi pego um cidadão lá que não estava com vestes adequadas para as bodas, para o casamento. O que está fazendo aqui com essa roupa aqui? Sai fora. Sai fora, não pode. imagine nu. Então prepare-se para que não sejas encontrado nu e as pessoas vejam a tua vergonha. Entendeu? Isso é vigiar, encontrar com Deus, estar vigiando, vigiando, esperando, esperando, porque senão o Senhor pode vir, como diz a carta que o nosso irmão João escreveu. Você já fez seguro de vida, carro assegurado, coloca alarme em casa, que dirá as grades nas janelas? No Brasil, a violência, as grades, as pessoas cada vez mais estão correndo para condomínios que te deem segurança. Você quer preservar a sua vida da violência? Quantas pessoas já estão... É uma característica aqui do estado do Espírito Santo, na Grande Vitória. Cada vez mais as pessoas estão se desfazendo das suas casas baixas para morar em prédios, condomínios, que dão pelo menos um plus a mais no que tange à segurança familiar, física, do seu patrimônio. Porque hoje, rede elétrica... Quantos casos nós vemos de pessoas próximas de nós que tiveram suas casas invadidas, arrombadas? E as pessoas vão procurando mais segurança, se muda, tem prejuízo material porque quer segurança. E eu quero segurança espiritual. Eu preciso de segurança espiritual. Você precisa vigiar. Glórias a Deus. Como é que é isso, pastor? Aí vem a orientação, o remedinho e a receita bíblica. Nós fazemos isso orando, seguindo os ensinos da palavra de Deus. Quando alguém vai seguindo as orientações do Senhor, é muito mais fácil, muito, muito mais fácil. Vigiai, não sabeis o dia e nem a hora. Isso é muito sério. A hora do conserto é hoje. Prepare-se, ó igreja, para partir. Vamos voltar ao texto que Paulo escreveu, os primeiros versículos do capítulo 5. Versículo 2 diz assim: pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na calada da noite. Quando as pessoas começarem a dizer tudo está calmo e seguro, então é que, de repente, a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo dores de parto. Você imaginou? Chegar o dia, você ficou na igreja, foi na igreja, nasceu na igreja. Quem nasce na igreja não é igrejinha, não. Quem nasce na igreja não é igrejinha. E quem nasce na garagem não é carro. Quem nasce na igreja não é igrejinha. Eu sou igreja quando eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Todo-Poderoso, que tira o pecado do mundo. Então, diz a palavra, filhinhos, permanecei nele. Permanecer nele é vigiar, permanecer, perseverar, diligência, para que quando ele se manifestar, voltar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Então, quem que será confundido? Aquele que não estiver com as vestes preparadas, aquele que estiver em pecado, aquele que estiver com mágoa no coração, aquele que não tiver sua casa arrumada espiritualmente falando. Então, se nasceu na igreja, mas pode não ser igreja. Então, eu preciso hoje estar vigilante. Como é que você está com seu cônjuge? Está tudo bem com seu cônjuge? Amando, respeitando, honrando. Como é que está com seu filho, seu pastor? Como é que o pastor está com a sua ovelha? Versículo 4 diz assim: mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, e o dia do Senhor não deverá pegá-lo como ladrão que ataca de surpresa. Isso está usando aqui analogias para falando do imprevisto, da surpresa que será. Todos vocês são da luz e do dia. Nós não somos da noite nem da escuridão. Por isso não vamos ficar dormindo. Versículo 6. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, ou seja, tenhamos juízo perfeito, sobriedade, vigilância, sobriedade aqui espiritual. Nós devemos estar em nosso perfeito juízo espiritual. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça e a nossa esperança de salvação como capacete. É o versículo número 8. Deus não destinou a gente para ira, para o juízo, para o inferno, mas para a salvação por meio de Jesus. Olha, por meio de Jesus. Não é por meio de nenhuma denominação, é mais uma coisa que você deve vigiar. Deus não nos destinou para o inferno, mas para a salvação é por meio de Jesus. Não é por meio de nenhuma igreja denominacional que quer se representar a Deus com exclusividade. Deus não deu nenhuma carta de exclusividade para nenhuma igreja denominacional. Quem faz isso é um herético, é filho de Belial, é do maligno. Bom, pelo menos o que está escrito aqui. Versículo 9. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo eterno da sua ira, da sua vinda, mas para nos dar salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos instrumentos, somos igrejas. Então ele morreu para que nós pudéssemos viver com ele. Essa é uma parte que o apóstolo Paulo prega. E eu quero só fechar aqui o versículo 10, depois eu vou para outra passagem, para a gente encerrar. Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. É o versículo 9 e 10 que diz assim. Deus não nos escolheu para o sofrimento, castigo, mas para a salvação por meio de Jesus, que morreu por nós para que pudéssemos viver tanto com Ele, se tivéssemos vivos ou se tivéssemos mortos. É a mesma coisa que Paulo fala em outro versículo, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. É quando ele escreve, se eu não me engano, o capítulo 5 da carta aos Romanos, capítulo 14. Jesus explicou a mesma coisa e Paulo está dando para nós, pelo Espírito Santo, que Jesus nos deu no sermão profético. Em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21 e também outras passagens. Jesus disse, quando ele sai do templo, em verdade vos digo, muitos idolatravam o templo. Sim, o templo é a manifestação que Deus estava ali. Se manifestava no templo no Antigo Testamento. Só que as pessoas idolatravam o templo. E não adianta ir no templo, porque tinha sacerdotes lá no templo que não adoravam a Deus. E o Senhor Jesus disse, em verdade eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra. Tudo aqui será destruído. E logo depois ele vai. Ele avança no Monte das Oliveiras. E começa a olhar para Jerusalém. E começa a falar da destruição da cidade. Começa a falar do fim do mundo. Por certo, falando das profecias que foram consumadas no ano 70 da nossa era, em que o templo foi destruído. Os discípulos perguntam, quando é que vai acontecer o fim? Quando? Quando vai acontecer o fim? E Jesus, ele começa a falar. Ele começa a falar e diz que vai voltar. Se ele vai voltar, e quando ele voltar, só os que partirão com ele, aqueles que estão nele, vigiando em santificação, em justiça. Quando vai acontecer? Ninguém sabe. Eu não sei. A qualquer momento. O templo já está para ser reerguido. A sua vida está nas mãos do Senhor. Você está tomando uma decisão fora dos ensinamentos bíblicos. Mas eu estou tomando fora, pastor, dos ensinamentos bíblicos. É porque tem muitos pastores que também fazem a mesma coisa. Se o pastor está fazendo, eu também posso fazer. Cuidado, não siga pastor terreno, siga a Bíblia, o sumo pastor Jesus. Se não andar conforme a palavra dele, você jamais verá a luz do mundo. Tem um monte de pessoas que estão congregadas em igrejas ditas evangélicas e cristãs, mas contrárias à palavra do Senhor. São pessoas que estão desviadas, estão desviando a muitos. Ele vai voltar de repente. Não tem aviso prévio. Só que ele nos dá orientações para que nós estejamos vigilantes, porque ele não quer que os seus se percam. Então é como um pai. Olha, cuidado. Quando acontecer isso, você fica mais atento ainda, porque é hora dele chegar. O Senhor virá. E a nossa vida aqui vai terminar. Nós começaremos uma nova vida. Não terá mais fim. Você já ouviu falar e gosta de falar de morte, sepultamento, velório, culto fúnebre? Ninguém quer. Ninguém quer. E a gente acaba não encarando essa realidade. Só que quando você vai a um culto fúnebre, quando você sepulta alguém que você ama, vê aquele corpo sendo sepultado, sendo terra colocada em cima, aí você momentaneamente começa a passar na sua cabeça, dá um flashback de tudo aquela pessoa que você teve convívio. Para onde será que ela foi? Para onde foi a alma? Alma, vão te buscar hoje, vão pedir a você hoje, o que você dará em troca da salvação? E aí vai a nossa palavra de vigilância para hoje. Estamos prontos para encontrar com o Senhor? Estamos com as nossas lâmpadas acesas? Ah, eu tenho lâmpada aqui, mas ela está apagada. Eu tenho a candeia aqui, mas não tem óleo. Lembra-se do capítulo 25, não lembra? O Senhor Jesus falando mais uma vez, é na sequência do sermão profético. Noivas que esperam o noivo. Nós estaremos com um amor tão profundo, que quando nós aceitamos, queremos Jesus direto a cada momento, vamos em todos os eventos, embora muitos de nós, por sermos novos convertidos, mas Deus nos guarda a nossa mente. Nós estamos com o mesmo amor, desejando casar, como nós estávamos no início, ou o primeiro amor já foi embora? A lâmpada está apagada ou está chamuscando? Pastor, tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer ainda aqui. Eu acho que eu não quero casar com Jesus agora, não. Se você não quer, porque você não ama o suficiente para deixar tudo, estar preparado para as coisas do alto e levar mais pessoas para essa bendita e maravilhosa cerimônia, que é das bodas do Cordeiro. Cuidado. Ninguém sabe quando ele vem. Ninguém sabe. Você está à espera de Jesus hoje? Se o amamos e se desejarmos ardentemente encontrá-lo, você vai estar vigiando. Lembra o que eu falei há pouco? Sobre o que você dá importância que você vai guardar. Vai depender da sua motivação. Você vai vigiar aquilo que você está esperando, aguardando, buscando, então você vai estar prestando atenção. Você está prestando atenção nos acontecimentos, nos sinais que o Senhor disse que estariam acontecendo, estão acontecendo? Você está à espera dele? Está amando de verdade, servindo? Está servindo? Está engajado na construção do reino de Deus? É o Senhor que nos convida a viver em vigilância, não sou eu. Quando o Senhor Jesus conta uma parábola do administrador fiel, que enquanto espera a volta do Senhor, cuida do pessoal e dos negócios da casa, ou a parábola dos empregados que sempre à espera da volta do patrão, se esmeram em fazer frutificar os talentos que eles receberam. Jesus contou todas essas parábolas que ilustram verdades que nós estamos aqui passando para a igreja de Jesus. Você não sabe o dia, nem eu. Quantos tentaram marcar o dia? Eu não sei. Não sei a hora, não sei o segundo, não sei se é na vigília da noite, eu não sei. Uma coisa eu sei, vigiai. Vigiai. Nós podemos concentrar-nos mais facilmente no instante que nos é dado, nas preocupações do dia a dia, perdemos o foco logo, logo. Sim. Jesus nos dá mais esta oportunidade para estarmos hoje vigilantes. O que é ser vigilante? É pedir perdão hoje, é pedir misericórdia hoje, como você pediu no início. É você ser considerado, se considerar um pecador que só está de pé pela graça do Senhor. Você está vivo, se você tem fé, agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Nós somos do céu, estamos aqui na terra. Nós somos do céu, temos que procurar as coisas do céu. Você precisa estar em sua mente, no coração, as coisas de Deus. Então, reflitamos sobre isso. Não estejamos preocupados com a segurança neste mundo, de forma que venha tirar a maior preocupação que temos que ter. E a gente acaba se esquecendo de vigiar da nossa vida espiritual, da nossa vida com Deus. Então, precisa-se agora, neste momento, ter uma postura sempre vigilante até a volta do Senhor. E quem disse isso foi Jesus. Estou aqui de maneira muito singela transmitindo uma mensagem que é bíblica. Vigilância, vigilância, vigilância e vigilância. Você já fez hoje uma autoavaliação, o que precisa ser feito? Se Jesus voltar hoje, você sobe ou fica? Senhor, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, nós chegamos até aqui. Que aqueles que não estavam preparados, que possam estar a partir deste momento, que o Senhor disse: cedo venho, venho como ladrão, cuidado. O Senhor falou isso em vários textos, porque é um ponto crucial. No livro do Apocalipse, o livro da Revelação, o Senhor diz, no versículo 15 do capítulo 16, Senhor, está escrito: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Bem-aventurado, feliz aquele que vigia. Vigiar para não entrar em tentação, vigiar pensamentos, vigiar é a língua, vigiar todas as coisas. Bem-aventurado aquele que vigia, porque o Senhor cedo vem. E assim seja o teu poder, o teu perdão sobre essas vidas, as nossas vidas, e que a partir de hoje, desta data, sexta-feira, 10 de julho de 2015, eu possa vigiar, meu coração arder mais, anelar mais para a santificação, porque a santificação agrada o Senhor. E quando eu faço coisas para agradar o Senhor, eu estou vigiando. Aleluias! Quando nós fazemos coisas que desagradam ao Senhor, eu sou insensato. Eu sou insensato. Sou imprudente. Mas quando nós fazemos aquilo na Bíblia que agrada o Senhor, que glorifica o nome do Senhor, eu estou vigiando. Sejamos bem-aventurados, porque nós estamos vigiando de dia e de noite. De dia e de noite. Como na construção dos muros ali em Neemias. Os guardas iam beber água, mas estavam vigiando de tal maneira que estavam com a espada na mão. A espada do Espírito, a palavra. Eles colocaram vigia de dia e de noite, porque o adversário andava de redor. Que nós venhamos colocar de dia e de noite as nossas vidas em tuas mãos. E que nada, pensamento, palavras, obras, venha, Senhor, nos deixar vulneráveis aos ataques do adversário que anda derredor. Apaga todos os dardos, apaga pensamentos iníquos, apaga pecados pelo poder do sangue de Jesus e abençoa a tua igreja hoje. Abençoa a tua igreja, Senhor, amanhã, e que estejamos preparados, preparados, porque esse dia virá e não tardará.